Tiago Pereira é editor de cultura do Observador e assina aqui o Lado Bom da Vida entre segunda e quinta-feira, às terças, sempre com um olhar para as novidades literárias da semana. Olá, Tiago, bem-vindos.
Olá, como é que vocês estão?
Olá,
estamos
Tiago.
Bem?
Bem,
tudo
bem.
Estão animados?
Super estamos. Animados.
É.
Sim.
Aqui ansiosos pelas tuas sugestões literárias.
Ah, finalmente a verdade virou de cima neste programa.
Olha,
não é só a verdade. Também há esta.
Esta pianola.
A música favorita da Judith. A Judith fez-me algumas confissões sobre este trecho sonoro antes do programa, mas eu não vou revelar detalhes.
Ok, então começamos por falar da Chasing History. A Kid in the Newsroom, de Carl Bernstein. Bom jornalista.
Vamos voltar atrás. Carl Bernstein.
Bernstein.
Bernstein. Carl Bernstein.
Obrigado.
É o jornalista que ficou internacionalmente conhecido no início da década de 70 por ter posto a boca no trombone.
Do Garganta Funda.
Com o seu amigo Bob Woodward, em relação ao caso Watergate, que depois culminou em duas coisas muito importantes. Uma, Nixon foi embora, pegou no helicóptero e disse adeus à presidência dos Estados Unidos. E outra, a história deu um belo filme.
É verdade.
Primeiro deu
quem
um
é que
livro.
Foi o Dustin Hoffman que fez dele.
Dustin Hoffman foi Bernstein.
E o Robert
Redford foi o Woodward.
Foi o Woodward. Okay. Filme de Alan J. Pakula, de 1976.
Grande realizador. Um dos meus preferidos, Tiago.
E o que é que este livro tem de especial?
É tudo
fala do Watergate ou é.
Não
é
fala
outra...
absolutamente nada do Watergate, este livro.
Já está contado também, não?
Nada. O subtítulo, como tu bem disseste, é A Kid in the Newsroom, que quer dizer um garoto na redação. É basicamente isto que quer dizer. E é um livro de memórias sobre. O início da carreira de jornalista de Carl Bernstein.
Que começou, sabes com que idade?
Começou, eu diria, para aí com 15, 16, talvez.
16 anos. Como com... copy?
Sim, ainda como antes de ser copy, foi moço de recados.
Esse é o clássico, de facto.
Pronto, levava umas coisas onde o mandavam. Sim. E ele fazia isso muito bem.
Paquete.
Começou num jornal de Washington, que não o Washington Post. O Evening Star, que na altura era concorrente direto do Washington Post. Washington Post, que, atenção, não era um jornal de grande dimensão como hoje o temos e passou a ser precisamente muito à conta do caso Watergate. Portanto, nesta altura, este Evening Star era concorrência direta. O rapaz Bernstein conseguiu subir o que pôde na carreira até aos 19, 20 anos, até que desistiu. Porque chegou à conclusão que tinha que tirar um curso superior. Porque sem o curso superior não iria conseguir chegar onde queria. E basicamente este livro, ao contrário de talvez do mais previsível, que provavelmente seria Bernstein capitalizar as suas memórias do tempo do Watergate, não é? E de estrela pop do jornalismo.
Está visto isso, está visto.
O que é que ele faz? Não quer saber de nada disso e conta a história que provavelmente quase ninguém conhece, que é quando ele era um mocinho. Bem pequenino, e como é que ele começou nas coisas do jornalismo. O livro saiu há poucas semanas.
Tem edição portuguesa.
Não tem edição portuguesa.
Eu estava à espera que ele escrevesse sobre o casamento com Nora Ephron.
Essa é a parte que tu nos vais falar.
Eu gostava muito, mas recomendo-vos o documentário que
não
está na
HBO. Podemos pôr o Bruno a fazer o termómetro.
O termómetro, sim.
Ou tudo. Ou tudo.
Já sabe quem é casado com quem.
Não? E o noivo é.
Isso é importantíssimo.
É o novo programa.
Quem quer casar com o jornalista.
Jornalista, escritor. Bem, vamos avançar para uma outra sugestão do Tiago Pereira esta semana. E eu gosto particularmente desta. De resto, há um artigo no Observador sobre ela.
Não é sobre a pianada.
Não, mas a pianada tinha que estar aqui para mais um título. Lisboa Clichê, de Daniel Blaufuchs, de resto um dos mais conceituados fotógrafos portugueses, editor, edição da tinta da China e no site do Observador. Na secção de cultura, vá. Podem encontrar.
Se passarem por lá. Sim,
vá.
Eu diz uma coisa gira, que a Lisboa era horrível e ao mesmo tempo maravilhosa.
Sim.
A propósito destas fotos.
Exatamente. Eu aconselho, eu vou dar aqui dicas, mas aconselho todos a lerem a entrevista ao Daniel Balfux, feita pela Joana Stichini Videla, que é muito mais interessante do que aquilo que eu posso dizer aqui. Mas, ainda assim, este Lisboa Clichê foi editado mesmo no final de 2021, portanto, enquanto a maioria das pessoas estava ocupada com uma de três coisas: Natal, a passagem de ano ou a Covid, dependendo
da ordem
do vosso calendário familiar e doméstico. E portanto, o livro foi publicado no final do ano e é, eu vou dizer basicamente, ainda que seja muito mais complexo do que isto, Daniel Balfux conta as suas memórias de Lisboa, sobretudo dos anos 80 e início dos anos 90, quando, em grande parte quando foi fotógrafo do Independente, e como acompanhou a transformação da cidade e fez parte do grupo, acho que lhe podemos chamar Movida.
Movida do Frágil.
A Movida possível, incluindo a do Frágil, obviamente, e a do Bairro Alto. E, portanto, é uma série de fotografias, algumas de gente bastante conhecida, que vão de Cavaco Silva a Miguel Esteves Cardoso aos Pop Del Arte, por aí fora. Gente perfeitamente...
Tirando o Cavaco, tudo o que passava no Frágil.
Exato. Se bem que Cavaco no Frágil.
Nunca sabe se não ia lá escondido.
Cavaco no Frágil seria muito interessante.
A Margarida não deixava entrar.
Provavelmente não.
Cavaco no Frágil dava um documentário extraordinário.
No mínimo, um documentário. No mínimo. Mas tens aqui uma ideia para um romance. Pensa nisso. E as imagens são acompanhadas precisamente das memórias e dos relatos de Daniel Balfux, e portanto eu aconselho a toda a
gente. Olha, eu também aconselho o livro anterior do Daniel Balfux, aquele, olha, Não Pai, é muito bom.
Bem visto.
Vamos falar dele num outro programa que temos por aí, os dois, eu e tu.
Sim.
Bem, estava-me a lembrar, a propósito desta Lisboa Clichê do Daniel Balfux, que ainda está patente até ao final deste mês no Arquivo Municipal de Fotografia, ali na Rua da Palma, uma exposição chamada Aqui Lisboa, anos 80, com fotografias de um senhor chamado José Vieira Mendes.
Mas agora que falas nisso...
Tem essa Lisboa.
Mas este livro e estas imagens do Daniel Balfux terão também uma correspondência... Uma exposição que está relacionada e que vai acontecer no Museu de Lisboa, no Museu da Cidade, enfim, como lhe quiserem chamar. E aí podem ver também as fotos noutro contexto.
Mas há uma história muito engraçada a propósito dessa exposição de que o Nelson falava, que tem saído no Público. Um jornalista do Público fez uma reportagem sobre a história de uma dessas fotografias que está em exposição, em que alguém se terá reconhecido ou terá reconhecido os pais.
Esta do Arquivo Municipal.
Exatamente. Terá reconhecido os pais.
Acho que passei os olhos por essa história, sim.
Sim, só que agora há um twist, porque aparentemente houve outras pessoas, um outro casal, a dizer que não, somos nós que estamos ali na fotografia.
Sim, há um imbróglio. Acho que temos de dizer isso.
É um imbróglio. Muito interessante. Podíamos falar dessa exposição depois noutras sugestões.
Muito bem, agora vamos falar de uma outra sugestão. Chama-se Ruído, e é de Daniel Kahneman. Estou a dizer bem?
Eu acho que sim.
Olivier Siboni. E Cass R. Sustain.
Talvez. Vamos voltar ao Daniel.
Eu acabei de dizer o nome de um dos autores.
É, Daniel Olivier e Cass.
Sim,
não é?
Daniel Kahneman, talvez. É Prémio Nobel de Economia israelita. Tem 87 anos, portanto eu acredito que a pronúncia seja mais ou menos esta. Há aqui duas coisas muito interessantes neste livro, que também foi publicado há poucas semanas. Este pela Objetiva, é um livro de não ficção, atenção, fica aqui a dica. Este ruído do título é aquilo que pode influenciar uma decisão, seja, por exemplo, a decisão de um juiz ou de um júri, e até que ponto uma decisão pode ser diferente consoante o ruído, ou seja, as influências...
Estamos a falar de sentido figurado, pessoas que estão a fazer barulho perto da pessoa
não.
que está a tomar a decisão, estamos a falar do ruído de uma forma mais...
Não, o ruído é tudo aquilo que pode influenciar a tua decisão. Por exemplo, neste livro ele analisa até que ponto uma decisão de um juiz pode ser diferente se for tomada de manhã, mesmo antes da hora de almoço, ou no final do dia de trabalho.
Mas eu não conheço muita gente. Por causa do almoço, não é por causa do ruído.
Está bem, mas ruído é um sentido
palavra simbólica. Sim, sim.
Ok, era isso que eu estava a tentar
perceber. Olha, muita gente sem almoçar não devia sequer abrir a boca.
Eu sou péssimo.
Ou, por exemplo.
Não estava a mencionar pessoas. Não.
Claro. Ou até que ponto este tipo de ruído pode influenciar, por exemplo, um diagnóstico médico ou uma avaliação de uma seguradora?
Isso é um bocado assustador.
Ou concessão de um empréstimo.
Ora bem, cá está.
Portanto, trazer comida sempre no bolso para dar.
Além disso, qual é
a falta de açúcar?
A diferença entre este tipo de ruído e uma palavra que eu gosto muito de dizer, que é viés.
Ai, o viés.
Não é? Por exemplo, este tipo de coisas. E como é que isto influencia as decisões? Estou aqui a dar o exemplo de um juiz ou de um médico, mas as decisões que tu, Nelson, tomas na tua vida. Pronto,
de certeza não é que há ruído a mais. Há ruído a mais,
não é preciso responder. Além disso, eu acho que é sempre interessante ter acessível um livro de um Nobel da Economia que eventualmente fala de coisas que nós, como uns mortais, podemos perceber. A Judite não, porque ela percebe muito dessas coisas de economia.
Claro, portanto,
e há outro livro dele que teve muito sucesso há uns tempos e está publicado em Portugal, que é o Pensar Depressa e Devagar.
Por exemplo, que também pode ser aplicado a algumas pessoas neste estúdio.
Uns pensam mais depressa.
Mas é verdade.
Se leres a... Diz ruído, não é? Depois diz, porque tomamos más decisões e como podemos evitá-la? Evitá-lo parece um livro de autoajuda, não é?
Subtítulo parece um bocado, sim.
Mas eu também sou apologista de que quase todos os livros acabam por ser de autoajuda de uma maneira.
O Crime e Castigo é um livro de autoajuda.
Então não, amigo. Ajuda imenso.
Imensa não matar velhinhas, por exemplo.
Por exemplo, isso é uma
porque
coisa.
Estás entretido a ler.
Ou então a matar.
Dependendo do ponto de vista, claro.
E vamos a uma última sugestão do Tiago. Não é isto? É a Gente Ansiosa de Frederick Bachmann.
Isto também me dá uma ansiedade, esta música.
É Bachmann que se diz?
É Bachmann, ele é sueco. Okay. Frederick Bachmann.
Bachmann.
É o mais recente
Gente
livro.
Ansiosa.
O livro foi publicado originalmente em 2019, se não me engano. Em 2020 em inglês. E agora em janeiro, neste mês, é publicado em Portugal pela Porta Editora.
Mas tu leste logo em sueco, não foi?
Claro.
Porquê é que a capa tem um autocolante Netflix?
Tem um autocolante Netflix porque este livro vai ser adaptado à Netflix, vai ser transformado numa série, tal como foi, por exemplo, o livro Bear Town, também deste senhor. Uma série que está disponível na Netflix já há algum tempo.
Cheio de dinheiro então, este senhor.
É provável, porque ele farta-se de vender livros. É daqueles que depois têm aquelas frases que dizem livro traduzido em 25 línguas, por exemplo. E aqui acho que é mesmo verdade, não estou a inventar o número.
Uhum.
E este Gente Ansiosa é o mais recente livro deste senhor, que tem colecionado best-seller atrás de best-seller. E nem sempre, ou quase nunca, aliás, seguindo aquilo que é mais popular na literatura do sueco, ou pelo menos mais popular fora da Suécia, não é, Bruno? Nós até já falámos disto noutro programa de variedades desta rádio.
Exato.
Mas...
das ondas de sucesso.
Exato. Normalmente quando falamos de livros e Suécia, pensamos nos thrillers ou nos policiais, não é? Que tendem a ser aqueles que são mais populares. Este Bear Town era um desses casos em que havia uma equipa de hóquei de jovens numa cidade sueca e havia uma adolescente desaparecida e morta, e portanto como é que as duas coisas se relacionavam, essa era a história do livro. Aqui é diferente, ele já tinha feito um outro livro que também teve muito sucesso, chamado Um Homem Chamado Ove.
Ouve com atenção.
Que é basicamente a história de um senhor rebugento e que odeia toda a gente, mas que depois se esconde um coração enorme e tem muita sensibilidade para dar ao mundo. É mais ou menos isso, mas em sueco. Este Gente Ansiosa.
Você tinha sido o homem que inventou o ovo ou o maltin? Não, também não.
Sei, já não me vou rir porque eles dois já se esforçaram, não vale a pena estar aqui a inventar.
Temos que fechar então.
Só para explicar que neste não, Gente Ansiosa há um grupo de pessoas que está de visita a um apartamento à venda. Sabes aquelas alturas em que há uma casa à venda e é tipo casa aberta?
Open, sim.
E há ali uma série de pessoas que estão a ver o apartamento e de repente entra no apartamento um ladrão que vem de um assalto falhado a um banco. E que
mistura-se para passar despercebido,
sequestra aquelas pessoas.
Pior.
E basicamente depois a história é o que é que vai acontecer.
Pensei que ele comprava a casa.
Logo. Já agora.
Bom, olha, tinha aqui dinheiro. Talvez. É para mim, pronto. É para mim.
Talvez acabe assim.
Se calhar assinou o contrato
daqui para
de
fora,
promessa de compra e venda.
E
a relação entre estas pessoas que estão sequestradas depois torna-se a história principal deste livro.
Gente Ansiosa, de Frederick Backman. Podem já comprá-lo com tradução em português ou esperar pela série na Netflix. Sugestões.
Ou então, os resumos da Europa América.
Exato, os caderninhos amarelos.
Sugestões de livros sempre à terça-feira no Lado Bom da Vida, antes do Jornal das 5 com o Tiago Pereira. Tiago, um abraço, até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.